Bem, um dos assuntos de hoje aqui no programa é a pauta ligada aos nossos mares aqui do sul, baleias franca, essa interação entre pescadores e golfinhos de Santa Catarina, que são aliados para a sensibilização ambiental, exatamente porque existem documentários que marcam o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos destacar esse assunto agora no programa. Vamos conversar com a Karina Grock, que é diretora de pesquisa do Profranca Instituto Australis. Oi, Karina, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Seja bem-vinda mais uma vez. A preservação das baleias, os institutos, obrigada, as organizações sempre trabalhando e informando a sociedade sobre novas ações também, não é?
Isso, exatamente. A gente sempre com bastante orgulho e amor ao nosso trabalho, a gente gosta de comunicar ao público o que a gente está fazendo, né, sobre as baleias francas que nos alegram com a sua presença nesse período reprodutivo de inverno aqui no nosso litoral.
A partir de agora, desse mês de junho em diante, é o ponto alto de aparecimento delas?
É, a espécie começa a chegar aqui no nosso litoral geralmente a partir de junho, julho, mais frequentemente, mas nós, esse ano, já tivemos avistagem semana passada. Ali no final de maio, a gente teve as primeiras baleias chegando por aqui, pelo menos duas baleias, que inclusive são, a gente conseguiu imagens delas, e são baleias que a gente já conhece há alguns anos, que são fêmeas, talvez estejam já grávidas, esperando o momento certo para dar luz aos filhotes. E a partir de agora, a gente aí, daqui a pouco já deve ter mais baleias chegando pela região, porque está iniciando a temporada reprodutiva delas, que atinge o pico, o auge, enfim, em setembro, que é quando a gente tem mais baleias na região, todas que estão grávidas, que vieram para o nascimento dos filhotes, já chegaram, já tiveram seus filhotes. Então, o auge da temporada, na verdade, é o mês de setembro. Mas daqui para frente é só esperar que mais baleias vão estar chegando aqui pela região.
Há uma frequência e uma repetição. Como você disse, esses mesmos animais que já estiveram aqui têm retornado sempre ao mesmo
Pode.
local.
Isso, então, o que a gente sabe nos nossos estudos e monitoramento, monitoramento aéreo, principalmente tanto de helicóptero como agora de drone, a gente faz o sobrevoo justamente para fazer o reconhecimento individual dessas baleias, que tem um conjunto de calosidades na cabeça que acabam sendo como uma espécie de impressão digital, não muda ao longo da vida delas e permite com que a gente reconheça individualmente cada baleia franca que vem para cá. Então, a gente cataloga essas baleias a partir dessas imagens e dá uma numeração para elas, algumas até têm nome. E aí, quando elas voltam, quando a gente tem a chance, né, de reavistar o mesmo indivíduo, a gente tem lá um histórico de avistagem, sabe quando é que elas vieram pela primeira vez. No caso das fêmeas, quantas vezes já tiveram filhotes aqui, e consegue ver essa frequência de retorno. Então, a gente já sabe que as baleias francas voltam aqui para o nosso litoral, geralmente a cada 3 anos, às vezes demora um pouquinho mais, porque é esse o intervalo reprodutivo dessa espécie. Elas têm um filhote a cada 3 anos, e é principalmente com esse objetivo que elas vêm aqui para o nosso litoral de Santa Catarina, especialmente, né, o sul do Brasil, e principalmente aqui a região da APA da Baleia Franca, no sul de Santa Catarina.
Vai haver exibição do documentário hoje em Laguna, é isso?
Isso, justamente, o dia de hoje está bem especial, né? Porque a gente está estreando no Cinemuseu ali em Laguna a partir das 18h30. Começa a chegada do pessoal e às 19h, o início da transmissão do documentário Da Terra à Vista, há de haver, né? Porque da Terra a gente pode ver. Que é uma breve história sobre a baleia franca, sobre a presença delas aqui na região. E marcando as celebrações do Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Isso aí é um curta-metragem que a gente fez, realizado pelo Profranca, que é o nosso projeto, né? Que é do Instituto Australis, com o patrocínio da Petrobras e produzido pela Anistia Filmes. E é importante mencionar que essa estreia no Cinemuse conta com o apoio da Prefeitura de Laguna. A gente escolheu Laguna porque para essa estreia, né? Porque ela está na Rota da Baleia Franca, é a principal região de ocorrência das baleias francas, né? Aqui, pertinho da onde fica a nossa sede, também na Praia de Itapirubá. Então, o Cinemuseu é o cinema muito bonito, né? Histórico que a gente tem aqui na região, e nada mais adequado do que estrear esse filme ali no Cinemuseu para celebrar esse dia. E também a gente depois vai ter o filme Garbo, que é um filme sobre os golfinhos de laguna feitos pela mesma produtora, sobre a interação dos pescadores de tarrafa com os botos de laguna. E depois a gente vai ter uma conversa, né, um debate entre os pesquisadores dos dois filmes e os produtores dos vídeos sobre, né, como é que foi fazer os filmes, sobre a importância, inclusive, das baleias e dos golfinhos para a saúde dos oceanos, né? A ideia é trocar uma ideia entre nós e com o público para a gente estar tá sempre fortalecendo e sensibilizando o público sobre a melhor maneira da gente se relacionar com o meio ambiente, né? Porque é super importante, né?
Ô, Karina, a baleia franca é a única baleia que se reproduz no Brasil, é isso?
Ela é a única baleia que se reproduz perto da costa brasileira e que ainda está ameaçada de extinção. Infelizmente, né, a caça reduziu bastante a população, né, o que acontecia há muito tempo atrás. Agora já mais de a última baleia caçada foi no início da década de 70, e infelizmente ela foi feita de forma, né, bastante intensa e acabou reduzindo bastante a população. Elas começaram a voltar depois que terminou a caça, né, na década de 80, lá que a gente começou o nosso trabalho de pesquisa e monitoramento da baleia franca aqui no litoral, quando elas começaram a voltar. E agora a gente tem acompanhado um crescimento e recuperação populacional, só que ainda é bem lento, porque em função do intervalo reprodutivo que eu mencionei antes das baleias, mas a gente está vendo essa recuperação. Então a gente tem uma recuperação que é uma taxa de crescimento positiva, né, em torno de 4,8% ao ano. E então isso, a tendência é que ao longo dos próximos anos aí a gente tenha cada vez mais baleias na nossa região.
Além do documentário Da Terra à Vista, também a apresentação de Garbus. Fale um pouquinho dele.
Isso, o documentário Garbo, ele fala sobre a interação dos golfinhos de laguna com os pescadores de tarrafa, os pescadores que pescam a tainha ali, né? É uma relação bastante antiga, histórica, super, né, cultural, assim, super interessante, e o filme conta justamente essa relação, essa história, como que é, como que funciona. Os pescadores conhecem os golfinhos pelo nome, né? Tem golfinhos aí que há muito tempo auxiliam na pesca, a gente chama de pesca cooperativa, né? Eles cooperam e é uma cooperação mútua, tanto os golfinhos quanto os pescadores se beneficiam, e tem toda uma equipe de pesquisadores que vem estudando a vida desses golfinhos há muito tempo. Então esse filme Garbo vai falar sobre isso. Então a gente vai ter a partir das 19 horas. Esse filme, inclusive, ele é um filme feito pelos pesquisadores da UDESC, da UFSC, com o apoio do CNPq, né, um projeto específico que eles têm lá apoiado, é bem interessante. O nosso filme, o filme sobre as francas, né, o Da Terra à Vista, ele vai ser passado a partir das 19 horas, em torno de 20 minutos. Em seguida, a gente vai fazer a sessão do Garbo, que é em torno de 40 minutos, e depois iniciamos uma roda de conversa, onde a gente vai poder trocar aí como é que foi a experiência de fazer o filme, um pouco sobre a relação, como eu falei, das baleias e dos golfinhos com os oceanos, um debate bem apropriado para comemorar esse Dia Mundial do Meio Ambiente, né?
Qual era a população de abelhas estimada até a década de 70, quando a matança se extinguiu, parou? E agora, como é que está essa população?
A população de baleias francas antes da época da caça. A gente não sabe exatamente o número que tem, mas tem uma estimativa de que em todo o hemisfério sul, que é onde a população acontece, a gente não tem o que eu vi, a gente não tem uma estimativa aqui por Brasil. Infelizmente, as informações que existem não são suficientes para que a gente possa fazer essa projeção para o passado. A estimativa no hemisfério sul inteiro é que talvez existisse em torno de 90 mil baleias francas. E para vocês terem uma ideia, hoje a estimativa no hemisfério sul mais atualizada, em torno de 20 mil baleias francas. Então, reduziu muito, né? Aqui no Brasil, como eu falei, a gente não consegue estimar o que existia antes da caça, mas milhares de baleias francas foram mortas pelos registros que a gente conseguiu resgatar. E hoje a gente tem uma estimativa de em torno de 500, 550 baleias francas que frequentam regularmente o nosso litoral. A cada ano a gente registra, em média, em torno de 120 baleias, no pico da temporada, que é o mês de setembro. Porém, a gente tem números positivos nos últimos 3 anos, onde a gente registrou um pouco mais de 200 baleias a cada ano. Então, a gente está com a expectativa sobre o número que vai vir agora em 2025. A gente não consegue prever, mas talvez com a chegada um pouquinho mais cedo das baleias, a exemplo do que aconteceu o ano passado, a gente tem aí uma boa temporada e a gente agora, né, já estamos aqui de plantão, né, tudo pró franca, prontos para monitorar, para a chegada delas, para acompanhar e estar tá disponibilizando aí para o público informações sobre essas baleias que estão, né, quais baleias que vão vir aqui esse ano, enfim.
Além de ser um animal gigantesco dos mares, bonito de se observar com as suas manobras, né, e tal, qual é a contribuição que as baleias trazem ao oceano em termos de equilíbrio, né, e manutenção desse ecossistema?
É uma ótima pergunta, porque talvez poucas pessoas saibam, né? O que que tem a ver a baleia lá no oceano com a gente aqui na Terra, né? Elas são importantes para a manutenção da saúde dos oceanos, porque elas são consideradas o que a gente chama de engenheiras do ecossistema. Para o público entender, né? Para o nosso ouvinte entender, as baleias francas, elas não se alimentam quando elas estão aqui no nosso litoral. Elas apenas, as fêmeas chegam grávidas para o nascimento dos filhotes, elas dão de mamar para esse filhote aqui. Elas são mamíferos, né, como nós, então elas amamentam o filhote nos primeiros meses de vida até ele ficar fortinho e adquirir uma camada de gordura adequada para sobreviver ao frio lá na região Antártica, para onde eles se deslocam e se alimentam durante o verão e verão e outono ali, é período de alimentação deles lá na região Antártica. As baleias francas, elas se alimentam de krill e pequenos organismos planctônicos, que a gente chama de copépodos. O krill é tipo um camarãozinho que existe em abundância e é altamente proteico lá na região Antártica. Durante esse período de alimentação, elas armazenam energia na forma de gordura, então elas ganham aquela gordurinha para ser a reserva energética que elas vão consumindo quando vêm para cá.
E que
E
gordura,
lá na
né?
região, é bastante. Das baleias francas adultas, para ter uma ideia, pode chegar a 40 centímetros de espessura. E
Nossa.
nessa alimentação delas lá, na vinda delas para cá, elas acabam fazendo o transporte de nutrientes. Pelo alimento delas, que é rico em ferro e nitrogênio, que são nutrientes que não estão facilmente disponíveis aqui na nossa região. E como elas vêm para cá, elas metabolizam essa gordura que elas armazenaram no verão, elas acabam defecando aqui nas nossas águas. Então, quando a gente entra no mar aqui, né, o nosso mar tem sim fezes de baleia, porque elas metabolizam o alimento delas e isso acaba fertilizando as nossas águas. Então, elas trazem como se fosse, né, esses nutrientes fertilizam aqui, o que contribui para o aumento da biodiversidade, contribui para a alimentação dos peixes e para a qualidade das nossas águas. E acaba contribuindo então para a saúde do oceano e, consequentemente, trazendo benefício para nós, né? Por isso que é tão importante a gente proteger essa região aqui, cuidar desse ambiente, usar de forma sustentável, fazer um desenvolvimento ordenado de todo esse litoral, porque isso vai beneficiar as baleias e, consequentemente, a gente também.
Você falou em rio, né? Imagino que no meio, o ouvinte está em casa pensou, né? Elas não vêm para comer, mas vêm para fazer outra coisa, né? Mas é
Exato.
próprio do animal, é do mundo
É,
dele,
da
né?
natureza, exato. Claro, é ruim, né? É estranho às vezes a gente falar isso, né? Mas apesar de tudo, os dejetos, digamos assim, das baleias não são como os nossos, né? E eles são fertilizantes dos oceanos. Então, eles
Perfeito.
são, né? As baleias acabam sendo responsáveis pela ciclagem de nutrientes, elas contribuem, inclusive, para redução das emissões de carbono na atmosfera. Então, tem uma complexidade assim de importância dentro do ecossistema que é lindo de ver e por isso que a gente precisa cuidar tanto desses animais.
Agora, pensar que um animal chega a medir 13 a 17 até 18 metros e até 80 toneladas é algo assim para comparar mais, tem mais comprimento que um poste, por exemplo. É um negócio
É
impressionante.
do tamanho do. A gente pode comparar com o tamanho de um ônibus, né? Em torno de
Isso
14 a 15
mesmo.
metros pode chegar uma baleia franca e pesar 40 toneladas. Aqui na frente da nossa sede, no Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca, que fica aqui na praia de Itapirubá Norte, em Imbituba, bem na divisa entre Lagoa e Imbituba, a gente tem um centro de visitantes, né? Inclusive aproveito para fazer o convite aí ao público que quer conhecer um pouquinho mais. Saber mais sobre o nosso trabalho, ver as baleias aqui na frente também. Daqui a pouco elas estão chegando por aqui, a gente consegue ver, a gente vai divulgar isso no nosso Instagram, que é o @InstitutoAustralis. Mas aqui na nossa sede a gente tem na frente uma réplica de um filhote em tamanho natural, um filhote de baleia franca em fibra, de tamanho natural, de cerca de 15, de 5 metros de comprimento. E no nosso espaço interno de visitação, a gente tem uma espécie de um museu com esqueletos de baleias e golfinhos, e temos o esqueleto de uma baleia franca adulta que tinha 14 metros de comprimento em exposição. Então dá para as pessoas terem a real dimensão do tamanho desse animal, né? Tanto do adulto quanto do filhote. Então, fica o convite aí para quem não conhece ainda. Uma hora vim fazer um passeio, aí vem no fim de semana. A gente está aberto de terça a sábado, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17, para visitação. E todo mundo é bem-vindo para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho e das baleias.
E as baleias,
Assim como.
elas estão por aí
Desculpa.
hoje?
Não, a gente não viu mais. Essas primeiras baleias, quando elas chegam, dão uma voltinha em algumas praias. Provavelmente vão procurar aí outros locais, vão dar uma. A impressão que dá, né, a gente trazendo isso para nós, assim, para a espécie humana, para nossa linguagem, a impressão que dá é que as primeiras vieram para fazer uma vistoria diária, aí, uma fiscalização das praias, para depois avisar as outras que está tudo tranquilo, que elas podem chegar.
Qual é o trecho que elas ficam ali entre Laguna, Imbituba, até Jaguaruna? Elas passeiam pelo litoral sul, não é?
Passeiam pelo litoral sul, exatamente. Como eu falei, elas vêm lá da região Antártica, né, onde elas se alimentam. Elas não vêm necessariamente ao longo da costa, desde lá de baixo. Ao que tudo indica, elas vêm meio que em linha reta e se aproximam aqui na costa, aqui no sul, talvez ali um pouquinho na região do Uruguai. A gente tem um registro de uma baleia que foi monitorada por satélite vindo lá das Geórgias do Sul até aqui. E ela fez esse trajeto. Ela se aproximou ali na costa norte da Argentina, quase no Uruguai, da costa, e veio subindo. Mas não to nem todas fazem assim, é o que tudo indica. Enfim, elas chegam, se aproximam da costa aqui no sul do Brasil, podem subir aqui ao longo do nosso litoral pelo sul do estado. E geralmente, a maior área de concentração delas é aqui na região de Imbituba, Laguna, Garopaba, um pouquinho para baixo ali, Jaguaruna também. Ali para cima é Palhoça e o sul de Florianópolis, que é uma região protegida pela Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, justamente porque é a principal área de concentração reprodutiva dessas baleias durante esse período do ano aqui no nosso litoral. Então é a área que a gente mais consegue ver elas. E claro, depois que o filhote nasce, elas ficam bastante tempo, assim, há vários dias, até semanas, na mesma enseada. E pode ter baleias em várias enseadas. Depois elas trocam, dão uma circulada pela região, o filhote precisa se exercitar. E a gente também tem a vinda de baleias adultas, que não são fêmeas grávidas, mas que são fêmeas que eventualmente já estão prontas para acasalar de novo, e podem vir machos à procura dessas fêmeas aptas ao acasalamento. Assim como animais jovens, às vezes o filhote nasce aqui no ano e volta no ano seguinte junto com a mãe para desmamar, ele fica um ano mamando junto com a fêmea, depois se separa, segue a vida dele. Então são as baleias que a gente chama de jovens ou juvenis, que às vezes vem para conhecer a região também, dá uma rolezinha por aqui, depois vão embora, para depois voltar mais adiante para se reproduzir, ou no caso das fêmeas, para ter seus filhotes. A gente, com aquele trabalho de fotoidentificação, a gente já tem aqui na região retorno de filhotes que nasceram aqui, que foram fotoidentificados e que já voltaram na idade adulta para ter os seus próprios filhotes. Um exemplo é uma baleia que a gente chama de Sluffy, que é uma dessas que a gente sabe que foi avistada lá na região de alimentação e veio aqui para o Brasil. Ela já veio várias vezes, a última vez foi em 2022. E se a gente pensar no intervalo reprodutivo delas, que é de 3 anos, pode ser que ela venha para cá de novo esse ano. Então a gente está numa grande expectativa aí para essa e algumas outras baleias conhecidas, para ver se elas vão estar aqui esse ano.
Perfeito. A título de curiosidade, como é que vocês fazem para monitorar via satélite as baleias? É colocado um brinco nela, é isso?
A gente tem um tipo de transmissor que é implantado nelas e fica uma anteninha para fora. A gente fez esse trabalho aqui pela primeira vez o ano passado, na temporada passada. Conseguimos colocar transmissores em 8 baleias que estavam aqui no nosso litoral e acompanhar o trajeto delas. Nesse caso, foi de volta até para a Antártica, né? A gente conseguiu alguns resultados bem interessantes. E o ouvinte que quiser ver o trajeto que essas baleias fizeram, infelizmente nenhuma mais está transmitindo, isso é normal, né? Esses transmissores, eles têm uma durabilidade boa, mas eles têm seu tempo aí de término de transmissão. A mais recente terminou no início de maio, foi a última transmissão que a gente teve. Mas lá no nosso site, que é o www.baleiafranca.org.br, tem uma página chamada Seguindo Baleias, aonde o ouvinte pode acessar e ver ali o trajeto, conhecer, enfim, todas as baleias que nós colocamos esse transmissor e o trajeto que elas fizeram enquanto foi possível acompanhar, enquanto elas estavam transmitindo. São resultados muito interessantes que já nos deram muita informação que é inédita e que a gente não tinha ainda, que é para onde elas vão, qual é o trajeto que elas fazem até essas regiões onde elas se alimentam.
Perfeito. A título também de entendimento, a gente tem acompanhado discussões sobre delimitações, né, de litorais, área que pode ou não pode construir também, e muitas vezes o argumento é a proteção da área, da APA, né, da baleia branca. Na visão de vocês, né, até que ponto que isso pode interferir ou não, o que que pode ser um exagero ou não nesse entendimento?
Nessa questão aí das construções, o que eu vejo que está acontecendo é uma confusão entre APP e APA. O
Perfeito.
que que é a APA? A APA é uma unidade de conservação de uso sustentável, que significa área de proteção ambiental, que nesse caso foi criada em função da importância dessa região para a Baleia Franca Austral. E o que é diferente de APP, que é Área de Preservação Permanente? As APPs são definidas no Brasil pelo Código Florestal Brasileiro, que foi criado lá na década de 60, depois tem algumas atualizações, e estabelece que alguns ambientes que são frágeis, como a beira de praia, onde tem dunas e restingas, o entorno de rios, lagoas, são ambientes sensíveis, que são importantes de serem preservados, e nessas áreas não podem haver construções. Então, o que eu estou acompanhando disso é que está existindo uma confusão, porque tem gente achando que algumas pessoas entendem ou acham que o problema dessas construções tem até ordens de demolição, né, pelo que eu vi pelo Ministério Público Federal, que seria porque estão dentro da área da APA da Baleia Franca, e estão achando que a solução para resolver esse problema seria mudar os limites da APA, retirando as partes terrestres. Mas, infelizmente, mesmo que seja feito isso, o que é uma perda para a conservação desses ambientes, né, uma perda grande para o meio ambiente, mesmo que esses limites forem alterados, não vai resolver o problema das construções que estão em APP, porque APP é diferente de APA. Então, retirando a APA, permanecem essas áreas definidas pelo Código Florestal Brasileiro como áreas de preservação permanente, tanto dentro quanto fora da APA. Isso não vai mudar. Então, esse que é o problema que está acontecendo.
Perfeito. Tanto para o positivo quanto para o negativo, a baleia está sendo a culpada de muitas decisões, às vezes técnicas e às vezes
Infelizmente,
até
né?
políticas, vai saber, né? Tá certo.
Infelizmente. Mas a gente tem que bom que a gente tem essa oportunidade de conversar, né, esclarecer para o público. Essa semana teve uma audiência pública aqui em Imbituba também, que eu acho que ajudou a esclarecer bastante. A gente espera que tenha ajudado, né, porque é bem importante isso, né, que as pessoas não sejam muitas vezes enganadas ou têm uma interpretação equivocada sobre o que talvez não vai resolver o problema delas.
Perfeito. Karina, muito obrigado, muito sucesso aí nos lançamentos dos filmes,
Obrigada também.
documentários, não é? E a gente
Fica
deixa o
o
espaço
convite de
aberto.
novo, né? Reforçando de novo o convite, hoje, a partir das 18h30, a gente vai estar lá esperando o público para passar o nosso filme Da Terra à Vista, às 19h. Em seguida, o Garbo sobre os golfinhos, depois uma conversa franca para a gente falar um pouquinho sobre esses dois documentários aí e a nossa relação aí com o meio ambiente, com as baleias e com os oceanos.
Qual é a
Fica o convite para
capacidade?
todos os ouvintes.
Qual é a capacidade?
250 pessoas.
Quantas?
250 pessoas.
Perfeito. É paga
E
para
a
assistir?
entrada é franca.
Ah, é
Não,
franca.
não paga. A entrada é franca, como o nome da baleia.
Exatamente. Eu ia fazer esse trocadilho também.
Isso, não, reforçando então isso, e que o filme ele foi feito pelo Profranca, que é o nosso projeto, né, com o patrocínio da Petrobras, e essa sessão está tendo o apoio da Prefeitura de Laguna, que disponibilizou para a gente de forma gratuita passar o filme, fazer esse lançamento super especial aí no Cinemuseu, ali no Centro Histórico de Laguna. Eu acho que vai ser lindo.
Ok, muito obrigado, sucesso, um abraço para a turma aí, tá?
Obrigado, até mais.